E no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar que as regras mudaram e por que você precisa ter um negócio próprio. Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro e tô aqui com o meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, graças a Deus, e muito preparado e motivado, entusiasmado para mais um Papo de Brother.
É isso aí, gostei do entusiasmado e do motivado. E hoje a gente vai ter um assunto muito bacana, um assunto que a gente gosta bastante, e mostrar a nossa visão do porquê até a gente escolheu o empreendedorismo para nossa vida, ao invés de um trabalho tradicional. Então, se você gosta aí desses conteúdos que a gente tem criado, clique aqui no gostei. Isso ajuda muito aí a compartilhar mais o vídeo, compartilha também com seu time, ative todas as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos diários. Então, vamos lá, Fábio. Até antes da gente falar aí sobre regras que estão mudando, sobre o porquê, né, de ter ou não um negócio próprio. Quanto tempo você trabalhou num trabalho tradicional, sendo empregado de alguém?
Aproximadamente uns 20 anos, pelo que eu me recordo, hein?
Legal, eu tava fazendo essa reflexão também. Eu acho que o meu deu uns 13 anos. Foi, não, 12 anos. Foi acho que dos 15 aos 27. Aí depois eu comecei a migrar para esse lado do empreendedorismo. Então, gente, tudo que a gente vai falar aqui é somente a nossa visão e nada contra quem trabalha no mercado tradicional. A gente é muito grato, inclusive, né, Fábio, por tudo que a gente aprendeu lá. Só que hoje, no nosso atual estágio de vida, a gente entendeu que o empreendedorismo, ter negócios próprios, era a melhor solução para nós. Então, talvez possa ser para você também, baseado em vários aspectos que a gente vai comentar aqui, tá? Então, muito grato aí por todas as empresas que eu passei. Eu cresci muito com vocês, com todos os meus colegas de trabalho, mas como eu disse, hoje as coisas funcionam de uma outra maneira aqui para mim e para o Fábio também, né, Fábio?
É isso aí. A nossa visão e também a visão de algumas pessoas que eu conheço que estão no tradicional e muitas vezes não estão felizes. Porque se você está feliz, tudo bem.
Tá
Agora,
ótimo.
se você não está feliz, aí é problema. Eu estava com meu primo esse final de semana, ele reclamou muito do tradicional. Ele fala que ele se sente aí numa gaiola, né? Um passarinho numa gaiola. Está 27 anos na mesma empresa, está contando os dias para sair. Eu me coloquei no lugar dele, eu falo que realmente desafiador você ficar no lugar, ir todo dia para esse lugar, e só ir por causa do salário, por causa de uma aposentadoria que você vai ali receber, porque tem dois filhos já, então não é fácil não. E aí a gente vai dar uma alternativa aqui para vocês, de modo que vocês consigam fazer uma transição, que vocês possam fazer uma transição inteligente para um negócio próprio, sem ter que abandonar aí a pseudo-segurança de um tradicional.
Exatamente. Se colocando no lugar das pessoas também, eu vejo, tem várias matérias que falam isso, que a maioria da população brasileira, elas trabalham hoje justamente para pagar contas e elas fazem muitas vezes um trabalho que elas não gostam de fazer. E deve ser bem complicado mesmo para um pai de família que tem várias responsabilidades nas costas, ter aí que, cara, vou abrir mão de tudo, da minha falsa segurança, a gente vai falar sobre isso hoje, para tentar algo novo, para tentar investir. Tem que ter peito. Mas esse peito pode te livrar aí de muitas frustrações futuras na sua vida e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Então vamos lá, Fábio, na sua visão aí, e era na visão de muitas pessoas mais antigas, dos nossos pais também, tinha aquele estigma, né, de que um emprego convencional era algo seguro. O que você pensa sobre isso hoje?
Olha, há bastante tempo não vejo o tradicional como algo seguro. Muito pelo contrário. Eu vejo que as pessoas que estão ali no tradicional, que só vivem com uma única fonte de renda, elas estão muito inseguras. E muitas vezes não estão visualizando isso. Qual que é o grande problema que eu vejo, né, de você depender de uma única fonte de renda? Se dá alguma coisa, se acontece alguma coisa com essa fonte de renda, Primeiro que você não está no controle, né? Quem está no controle, normalmente, é o seu empregador. Você tem algum problema? Eu já vi vários pais de família passar perreio aí, não precisa ir muito longe, meu pai aconteceu isso, e não sabe fazer nada, sai sem saber o que fazer aqui fora, né, no mundo do empreendedorismo. Porque não adianta você achar que, ah, eu sou administrador e você vai administrar o quê num negócio próprio? Seu negócio próprio. Mas qual negócio próprio? Aí que vai fazer aí a diferença, né? Porque se você já está numa transição, se você já está investigando, já está entendendo os vários modelos de negócio existentes, é uma coisa. Agora, quando você é mandado embora, pego de surpresa e vai começar o estudo, começar ali fazer a sua investigação de um negócio, aí que complica, porque às vezes você pode escolher um negócio que você não tem afinidade, só pelo dinheiro. Então, um conselho que eu te dou, já começa a pensar em alguma coisa, já começa agora a estudar alguma coisa, já começa a fazer um estágio, né? Eu quero montar uma padaria. Vai lá fazer um estágio numa padaria daquelas top de linha. Vai fazer um estágio, fica um tempo ali. Então, é mais ou menos isso, né? De que eu dou de dica para quem tá no tradicional. Já começa a pensar, pensa no amanhã, porque você não tá seguro. Como também quem tá, quem monta o negócio próprio também não tá seguro. Tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre buscando algo novo. Mas quem tá aqui fora, pelo menos sabe se virar, né? Já passou pela jornada, tô aí há 10 anos empreendendo. Eu falo para você, Felipe, hoje eu não me sinto à mercê da economia, à mercê de um empregador. Meu resultado sou eu que faço.
Perfeito, isso aí. Eu acho que o próprio empreendedorismo, ele te estimula, né, a você sair fora da caixinha, aprender outras habilidades que muitas vezes dentro de uma empresa você acaba não aprendendo, porque você sempre faz essas coisas de forma repetitiva. Eu, quando trabalhava no tradicional, eu todo santo dia, eu sentava na frente do meu computador e ia codificar. Cara, se precisasse fazer uma planilha diferente, se precisasse calcular um financeiro, se precisasse me relacionar com outras pessoas, eu não ia saber fazer. E o empreendedorismo me forçou a fazer isso, né? Então, isso que é muito legal. E, na minha visão, a estabilidade no tradicional também já há anos aí que não existe mais. Tem muita gente que ainda se apega a isso, mas, cara, o mundo, em diversos momentos, ele vive ali em tempos de crise econômica. E isso, diretamente, vai afetar o trabalho de alguma pessoa. No momento que tá em crise, as empresas, algumas, né, grande parte delas, retraem, e na hora de retrair, o seu emprego que vai ser aí tirado do mercado de trabalho. A gente pode ver também que a própria tecnologia ajuda a tirar, a limpar alguns tipos de emprego. Poxa, eu lembro que antes eu ia nos prédios do centro de São Paulo e existia lá, deve existir ainda pouco isso, né? Mas muito pouco perto do que era antes. Aqueles assessoristas de elevador. Você entrava no elevador, ele apertava, perguntava pra você onde que é? Qual andar que você vai? Ele apertava, você subia no andar e esse era o trabalho da pessoa. E hoje a tecnologia engoliu isso. Aqui em prédio comercial e residencial, perto de onde eu moro mesmo, já não existe mais assessorista, é tudo automatizado.
E o cobrador de ônibus? Cobrador de ônibus tá por aí ainda ou não?
Cobrador de ônibus até existe alguns, mas, cara, vai cada vez mais saindo de rota aí, né? Eu lembro também, atendente de Blockbuster. Não existe mais, gente. E, assim, várias outras coisas, várias outras profissões que já existiram, que não vão existir mais, várias vagas de trabalho que já existiram, não existem mais e não vão ser mais repostas, tá?
Deixa eu dar uma visão de futuro para você. Quando eu trabalhava com logística, a gente fazia muito teste de RFID, eu participei de projetos de RFID, que são aquelas etiquetas inteligentes. Aquelas etiquetas inteligentes, ainda no Brasil, ainda é caro, por isso que não implantaram, mas nos Estados Unidos já funciona, e tem uma profissão que está uns dias contados por lá, que é o operador de caixa, né? O caixa de supermercado. Sabe por quê? Porque o RFID, assim que baratear aquela etiqueta inteligente, que é aquela mesma etiqueta que está no sem parar, que você vai chegando ali, abre lá para você e você passa. Sem parar, nos shoppings, essa etiqueta...
O sem parar já matou isso, né? O cara que entregava bilhetinho no shopping lá, isso aí já não existe mais. Sem parar matou.
Perfeito, exatamente. Tinha um cara que entregava bilhete aí, ó. Bem lembrado. Essa etiqueta, quando colocada no produto final, o que vai acontecer? Você vai passar no caixa, no carrinho fechado. Todos os produtos que estão ali serão lidos, como tem no sem parar, serão lidos sem parar e já vai sair a sua fatura sem ter que ficar passando um por um ali no caixa. Você só vai lá e vai pagar, acabou. Vai poder pegar um ticket e sair ali do supermercado. Então é mais uma profissão que tem que ficar atenta aí. Não tô querendo alarmar ninguém, mas que você, doutor caixa, supermercado, fique muito atento, porque isso aí tá em vias de acontecer. Pode ser daqui a 5, 10 anos, mas já tem a tecnologia preparada para isso acontecer.
Exato. Se você pensar aqui no Brasil ainda existe muito forte essa questão do frentista, né? Mas nos Estados Unidos isso não existe. Quem abastece o próprio carro é você quando tá lá. Então, gente, é cada vez mais profissões que existiram tende a não existir mais por conta da tecnologia, por conta de crise, por conta de mão de obra mais barato. Um robô substitui hoje muita gente, até um custo muito menor. Então, isso tende a acontecer. E para finalizar esse tema sobre empregos convencionais, as pessoas, basicamente, elas trocam ali o tempo por dinheiro quando estão trabalhando para alguém. Elas trocam um tempo por um salário. E o salário é uma das fontes de rendas que a gente pode ver aí que é a menos confiável possível. Porque não depende de você. Amanhã, se o seu chefe falar, não tem mais sua vaga, vou precisar cortar custo, esse salário não existe mais. Então, é uma fonte de renda que as pessoas acham que é segura, mas que não é. Tá certo?
Certíssimo. Meu pai, a gente chegou a passar aí momentos muito difíceis na minha adolescência, justamente porque ele tinha um emprego de 12 anos e ganhava muito bem. Quando saiu para empreender, ele saiu, mas não tinha aquele preparo para empreender. Então, foi acabando o dinheiro, acabando o dinheiro, aí o medo vai chegando. Quando o medo toma conta do ser humano, pode ter certeza que vai dar mais problema, porque o medo, ele é algo assim, uma frequência horrível na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo agora recente, né? Quem acompanha a Bolsa de Valores, sou apaixonado por Bolsa de Valores, viu ontem aí que em poucos momentos na história, a Bolsa aconteceu algo que eu lembro que aconteceu só em 2008, se eu não me engano. Teve alguns... 2017 também, tá? 2017 também aconteceu. O Circuit Break, que é isso, né? Intervenção total aí da Bolsa de Valores, que teve que, em alguns momentos, interceptar ali, parar o pregão, porque o desespero tomou conta das pessoas e começa a vender, de coronavírus, porque também saiu aí uma notícia do aumento do petróleo, a Arábia Saudita fazendo aí uma intervenção, né, contra a Rússia, porque a Rússia não está querendo colaborar com o coronavírus. Gente, nesse momento, sabe o que acontece? Quem está mais mentalmente preparado, quem está tranquilo, não sofre. Sabe por quê? Vai voltar tudo, na minha visão, tá?
Do mesmo jeito que desceu, vai subir.
Tá bom para comprar agora, né? Ele chegou no momento bom para comprar, porque está todo mundo desesperado vendendo, e daqui a pouco as pessoas estão comprando. Para você ter uma ideia, Felipe, de um dia para o outro, a minha carteira caiu R$6.000. Você acha que eu chorei? Primeiro porque ela está valorizando há muitos anos. Então, eu já... Esses 6 mil são valores que eu já recebi, né? Eu já valorizou.
Normalmente esses 6 mil já saiu do seu próprio lucro que você teve com ela, né?
Então... Perfeito, é isso aí. E aí tem uma outra coisa. Quando eu compro para ser sócio da empresa. Eu não compro para vender. Então eu compro para receber renda passiva, juros sobre capital e dividendos. Então eu sou sócio das empresas que eu compro. Eu não compro para vender, eu compro ativos que vão me gerar dinheiro, que é o que é o que a gente vai falar muito aqui, né? Você compra só passivos ou você compra ativos? Qual que é a diferença? Um carro, passivo. Por quê? Porque ele tira dinheiro de você. Todo momento ali você vai ter que fazer manutenção, IPVA, é seguro. Então ele está tirando dinheiro de você. Então não é um ativo, é um passivo. Agora, quando eu compro uma ação, ela vai me gerar juros, ela vai me gerar dividendos. Estou comprando um negócio próprio, que vai me gerar ativo. Quando eu compro um negócio próprio, vai me gerar ativo. Então esse entendimento que a gente precisa ter na vida, né, para que a gente faça boas escolhas, para que a gente possa não só depender da renda de um salário, de um emprego, mas que a gente possa comprar ativos que vão proteger a nossa família. Quantas fontes de renda você tem hoje? Já parou para pensar? Uma só? Toma cuidado, porque você está à beira de uma falência.
Isso aí. A gente vai até falar um pouquinho sobre imóveis também. Muita gente tinha aquele estigma. Esse é algo bem polêmico, hein? Que comprar imóvel, vários imóveis, eram ativos muito fortes. E eu conheço uma pessoa que... Hoje ela se estrepa em relação a isso. Tem uma pessoa, um conhecido meu e da Marcela, que ele tem de herança, claro, vários imóveis, mas são imóveis que tem uma certa dificuldade com a prefeitura para ele conseguir vender, que são muito grandes, e esses imóveis se tornaram grandes elefantes brancos para eles, onde dão ali por não poder alugar, por não poder vender, porque tá em manancial, é um negócio mal complicado lá. Tem um imóvel dessa pessoa que dá de despesa por mês R$16.000, ou seja, virou um elefante branco. Então, claro, um imóvel alugado, um imóvel rodando para você, ele é um ativo, mas ele parado, ele já vira ali um passivo, ele vai te estar dando gastos, dando várias despesas. Até isso mudou muito o conceito das pessoas. Eu lembro que todo mundo falava, ó, vai lá, junta dinheiro, compra um imóvel, porque aí você tá garantido. Eu acho que hoje existem até outras rendas aí que você pode acabar lucrando muito mais do que um dinheiro parado num patrimônio. Claro que é um tema aí para outro vídeo, mas como o Fábio entrou em ativo e passivo, é legal da gente entender esses conceitos aí para você não aplicar seu dinheiro também da maneira errada. Vamos lá, Fábio, mais uma pergunta que eu acho que é legal da gente responder, que assim, muita gente gosta assim do trabalho tradicional, porque primeiro, passa essa falsa segurança e tem algo que tá atrelado, uma promessa, né, sobre uma tal de aposentadoria aí. Você acha que isso, nos dias de hoje, daqui para frente, né, pensando assim no futuro, como que tá a economia dos países, principalmente falando de Brasil, é algo que é garantido para que daqui 20, 30 anos? O que você acha?
Nem um pouco. Né? Quando você pega aí o preconceito que existe no marketing de relacionamento com relação à pirâmide financeira por falta de conhecimento, né? É um desconhecimento completo do nosso negócio. A maior pirâmide que eu conheço é o INSS. São os novos sustentando os antigos. E os antigos, basicamente, se aposentando muito cedo. E muitos antigos se aposentando com salários absurdos, né? E os novos não conseguem pagar. E aí, se os novos estão também... se a quantidade de empregos está caindo, como eu vou conseguir sustentar quem está no topo da pirâmide? Então, quem está chegando, paga quem já se aposentou. Mas se eu tenho uma população vivendo cada vez mais e uma população empreendendo cada vez mais, quem que vai bancar essas pessoas que estão ali acima dos 65, se eu não me engano? É que eu não conheço, sinceramente, eu nem me
preocupo com regra da aposentadoria. Nem me preocupo com isso.
É uma coisa que eu não olho, não quero para minha família, depender de uma aposentadoria, depender do governo, que eu não sei como está sendo administrado isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe que não tem aí essa questão do cara pagar o INSS dele, o dinheiro é dele, é livre. Então, quer dizer, isso daí... na minha visão, é sacanagem. Por quê? Porque ao invés de eu dar o dinheiro pro cara que tá precisando, eu pego, né? Eu sou empresário, então o que eu tenho que fazer? Todo mês eu tenho que ir lá pagar o FGTS dos funcionários. Era melhor eu aumentar o salário desses caras e eles iam movimentar muito mais a economia, ia botar dinheiro no bolso da família agora. Era muito melhor do que eu pagar, tô pagando ali um FGTS que o cara nem sabe se vai usar. Que pode morrer antes de receber o INSS, a aposentadoria, e é uma briga para receber ainda, né? Então, tá tudo errado, né? Que a gente precisa de uma reforma da Previdência urgente, porque a gente não vai conseguir bancar tanta gente parada vivendo mais.
Perfeito, é isso aí. Eu também acredito que a aposentadoria não é mais certeza, e é aquilo, né, que você até disse agora. A expectativa do brasileiro também aumentou bastante, as pessoas estão vivendo mais, os empregos estão cada vez menos, então a conta não vai fechar em algum momento. Em algum momento aí vai colapsar.
Já não fecha.
Já não,
tá dando colapso.
Hoje já não fecha, mas ainda
tem... O governo fica tirando de um lado para tapar buraco de outro.
Isso aí, tá, tem que tirar de alguns outros setores para conseguir pagar. Então, eu acho que daqui 10, 20 anos vamos ter aí sérios problemas em relação a isso, algo que é uma promessa que não será cumprida. Então, é mais uma maneira que o emprego tradicional te força, te deixa ali num estado mais ou menos de comodidade e você não construir sua própria independência, de você não ir buscar seus próprios recursos e parar de depender do governo, parar de depender de política, parar de depender dos outros, gente. É você assumir de fato as responsabilidades, as rédeas aí da sua vida. E eu lembro que tinha uma historinha, né, que nossos pais sempre contavam pra gente, várias pessoas sempre contavam, que era basicamente essa. Estude, faça uma boa faculdade, tire boas notas pra você ter um emprego bom. O que que isso parou de fazer sentido pra você, Fábio? Durante um bom tempo isso fez sentido pra você, como fez pra mim, como fez pra outras gerações, como faz para muita gente ainda hoje. Mas por que que isso parou de fazer sentido para você quando você resolveu empreender?
Quando meu pai perdeu o emprego, a gente falou, pô, a gente não pode ficar dependendo de uma única fonte de renda. Eu ainda fui teimoso por um tempo, meu pai queria que eu fizesse mecânica de autos, eu até fiz. Ele falou, pô, vai ser empreendedor, porque o meu caminho não deu muito certo. Só que eu, teimosão, quis ter a experiência aí numa multinacional, em várias empresas, não foi só na multinacional. Eu trabalhei no mercado financeiro, Banco Martinelli, trabalhei... A primeira empresa, na verdade, foi uma oficina mecânica. E nesse inteirinho eu trabalhei também em feira. Também tive tive algumas experiências aí com o mundo empreendedor e fui para o mundo corporativo. Office Boy, Tech Toy, trabalhei na Whirlpool e fiquei ali na Whirlpool durante 11 anos. Foi uma experiência muito válida para mim. Eu não tiro completamente o incentivo de você passar por uma experiência corporativa, porque você vai aprender.
Você aprende muito, né?
É extremamente importante, mas o que a gente está falando aqui é para que você tenha um plano B, para que você passe por essa experiência corporativa já com a mentalidade empreendedora. Empreende na empresa, trabalha com carinho, entrega o seu melhor, aprende muito, evolui, cresça. Pode ser que você queira ficar lá, não tem problema nenhum. Agora, tenha sempre em mente que é importante você gerar outra fonte de renda por intermédio do empreendedorismo. Tá? E você não necessariamente precisa abandonar o seu tradicional para empreender. Aí que tá a sacada, tá, Felipe?
E só de você ter também essa atitude que o Fábio falou, de enxergar a empresa que você trabalha também como se ela fosse sua, empreender lá dentro mesmo, cara, te abre várias portas, te abre network, outras pessoas vão olhar pra você que você é uma pessoa diferente do que as pessoas que estão lá. Porque, gente, geralmente as pessoas que estão trabalhando, elas fazem só o feijão com arroz, o basiquinho ali. São poucas e raras exceções as pessoas que fazem a mais. Se você faz a mais, você já é uma pessoa diferenciada pra aquele foco lá. As pessoas já vão te notar diferente, você vai ter um aumento diferenciado em relação a outras pessoas, vai ter uma vida até facilitada dentro da empresa. Mas, voltando nessa parte dessa historinha, Fábio, eu acho que era algo que até um certo tempo fazia total sentido. Quando o emprego era algo que aí passava a ter mais segurança. Pô, eu lembro de pessoas, isso é raro acontecer hoje em dia, que ficava no emprego ali que você considerava mesmo vitalício. Tem o pai do Danilo, que você conhece. Cara, ele já tá em Volks aí tem 35 anos. Mas hoje é raríssimo isso acontecer. Isso acontecia muito num período atrás, acho que na década ali de 70 até 90 ali, acontecia muito isso. Existia essa historinha que até na época era válida aí. Mas daí hoje as pessoas passam no máximo 2, 3 anos no emprego, tá tendo uma rotatividade muito alta. Algumas empresas aí que também, falar que são mal administradas, que em um momento começa a mandar funcionário embora à torta direita. Toda essa parte de crise econômica afeta aí de fato um funcionário. Então por isso que essa historinha aí acabou mudando muito. Sim. No conceito da atualidade dos jovens de hoje. Tem muito jovem querendo empreender, tem muito jovem que não se encaixa mais dentro do mercado tradicional hoje, que está tentando fazer de maneiras diferentes. Você vê que cresce muito as startups hoje, de pessoas jovens, inovadoras, que querem revolucionar o Brasil, que querem aí fazer coisas de maneira diferente. Eu acho que as coisas aconteceram muito por conta disso. Você tem alguma história aí de pessoas que você conhece, ficaram muito tempo dentro de uma empresa?
Olha, eu mesmo, o ponto de virada para mim, teve esse do meu pai, né? Eu já tinha esse exemplo em casa, mas foi quando eu efetivamente quase infartei, aí ali que eu falei, cara, não quero mais isso pra mim. Quando eu converso com pessoas que estão há muitos anos em empresa, primeiro que a insatisfação é evidente, segundo que a saúde dessas pessoas é extremamente debilitada, né? Eu vou citar mais uma vez o meu primo, cheio de dores, dor nas articulações. Eu ajudei ele com vários produtos da Acnus, inclusive o Dayflex, o bracelete, vários produtos ali que eu pude ajudá-los, né? A esposa também, muito ansiosa, e assim, vários problemas de saúde em decorrência de um trabalho que o cara não aguenta mais. São 27 anos ali. Ganha bem? Ganha bem. Mas tá louco pra sair. Não vê a hora. Então, gente, eu vou falar uma verdade pra vocês assim, ó. Há 2 anos que eu converso com ele, e há 2 anos ele está assim. Imagine você viver 2 anos assim. Tá 27 anos, eu não sei se isso ocorre. Eu sei que nos últimos 2 anos ele se queixa, dizendo que não aguenta mais viver o que ele tá vivendo. Então, gente, uma das decisões mais importantes da minha vida foi exatamente empreender, porque hoje eu tenho 42 anos, estou com saúde, paz no meu coração, estou tranquilo, né?
Feliz,
que é mais importante. Estou trabalhando com a minha família, com a minha esposa, vendo minha filha crescer, e tudo isso eu devo ao empreendedorismo, porque se eu tivesse numa empresa, pode ter certeza absoluta que eu estaria do mesmo jeito que meu primo, que eu relatei aqui, meu primo, tá? Eu estaria do mesmo jeito, né? E hoje não, hoje eu estou feliz. Tem, às vezes, uma tarde aí eu pego, vou pro shopping com a minha filha, com a minha esposa. Hoje eu fui tirar foto aí do aniversário dela, 11 horas da manhã. Sem, a minha única preocupação era chegar aqui para gravar o papo de brother. Mas gravamos, tiramos várias fotos. Antes de gravar o papo de brother, eu tava brincando com ela aqui. Então, quer dizer, a qualidade de vida faz muita diferença na sua saúde e nos seus resultados. Faz muita diferença. Então, isso me chamou a atenção. Foi uma conversa que eu tive agora nesse final de semana, né? Tá muito recente. E eu procurei ajudar, incentivando, estimulando. Falei, vai lá, cara, vai lá. Você tá querendo empreender aqui, vai fazendo sua transição, cuida da sua saúde, não deixa... Eu procuro incentivar as pessoas, nunca derrubar. Se a pessoa quer efetivamente ficar na empresa, é uma escolha dela. Mas se ela tá se queixando, por que eu não posso ajudar ela a fazer essa transição? Não sou um cara que eu vou lá e vou jogar angu no sonho do cara, né? Muito pelo contrário. Eu estimulei ele assim, elevei ele lá em cima. Falei, cara, você é um cara inteligente, vai pra cima. Ele já tá meio que de olho no empreendimento. Né, e eu dei maior força para ele fazer essa migração, né, mas com sabedoria, com tranquilidade. Ele tem ainda dois filhos, né, depende ainda do trabalho tradicional, tem 2 filhos para cuidar, então tem que fazer uma transição responsável.
Isso aí, é aquilo que a gente estava falando lá no começo. Cara, não é fácil fazer essa transição depois de muito tempo trabalhando como empregado, depois de muito tempo ali, você sabendo que mensalmente aquele seu salário vai estar caindo, mesmo que às vezes isso possa não acontecer, né? Por conta de alguém te mandar embora e tudo mais. Mas é uma atitude que em algum momento você tem que tomar. Se você não tá feliz com o que você tá fazendo hoje, só depende de você mudar sua vida. Só depende de você mudar isso. Eu acho que o medo é o que barra muitas pessoas, né? Eu tenho um amigo também que ele trabalha aí, eu acho que 14 anos já numa empresa que eu trabalhei. Cara, eu acho que tem os últimos 10 anos aí, pelo menos, ele reclama do que ele faz. Ele não gosta do que ele faz. Só que ele vai fazer todos os dias isso. Por quê? Medo. Medo de perder aquela comodidade que ele tem hoje, aquele salário que ele tem hoje. hoje, de ter que mudar muito o padrão da vida dele. E, gente, eu vou falar pra vocês por experiência própria, tá? A vida é uma só. Tem momentos que você vai ter, sim, que dar dois passos pra trás pra depois lá na frente dar uns cinco pra frente. Eu, quando resolvi empreender, eu, financeiramente falando, eu dei, sim, alguns grandes passos pra trás na minha vida. É, eu ganhava muito bem, mais de 15 mil reais por mês, e eu fui pra algo totalmente incerto naquele momento, onde no começo eu não faturava nem mil reais por mês. Mas por que isso? Eu não tava feliz. Tem algum momento que você vai ter que quebrar esse medo. Em algum momento você vai ter que fazer essa transição aí. Claro, como o Fábio disse, a melhor maneira de você fazer é em paralelo, né? Você fazer aos poucos para não ser tão dolorosa como foi para mim. Mas hoje eu agradeço por eu ter tido aquela atitude, por eu ter tido aquela coragem, por eu ter tido aquele apoio de toda a minha família para eu conseguir fazer isso. Porque eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. Eu só realmente quis fazer de forma diferente. Então, se você quer um futuro sólido aí, se você quer assumir de fato as rédeas da sua vida, ou você quer aí e ter controle também da sua renda, eu acho que ter um negócio próprio é a melhor solução para você. Fábio, vamos lá, vamos falar um pouquinho então, nessa parte final. Quais são as vantagens então de se ter um negócio próprio? O que você enxerga? Por que que é bacana você ter um negócio próprio? O que que te inspirou, te instigou a criar aí a Laricasa, depois trabalhar com a própria Acmos, ir pro mercado financeiro? Fala um pouquinho de como foi isso para você.
Primeiro que você está no controle no sentido de resultados, né? Você estabelece sua meta e você estabelece o quanto você vai buscar para ganhar. Não tem ninguém que está no controle do seu salário, no controle da sua vida. Muitas vezes você está ali trabalhando, dando o seu melhor. Tem cara na sala de reunião conversando a respeito da sua demissão. Você está lá, entregando o seu melhor. Isso não quer dizer que eu não convivo com a incerteza. É claro que eu convivo com a incerteza. Eu tenho que gostar como empreendedor do princípio da incerteza. Na vida, a única certeza que a gente tem, qual que é?
A morte.
A gente vai morrer. Agora, você veio aqui para ser o quê na vida? Você veio aqui para ter medo de tudo? Ter medinho? Eu posso, sei lá, tentar vários negócios e nenhum deles dá certo. Mas uma coisa que eu vou levar comigo, quando o Papai do Céu me levar, que eu acho que vai ser daqui a uns 82 anos, só amanhã, tô com 40, 42. É que eu não vou passar aqui morrendo de medo. Eu não vou passar aqui, eu tô tentando usar um termo mais ameno, mas não vou conseguir. Eu não vou passar aqui pra ser um bundão.
Cagão!
Tá? Você viu que eu tava enrolando, né? Pra tentar achar um termo, mas eu não acho o termo melhor do que bundão. Eu não nasci pra ser bundão. Então eu tento. Não deu certo, eu não me culpo. A gente vai gravar um vídeo falando de fracasso, eu não sei quando, mas a gente vai falar o capítulo inteiro do Papo de Brother só sobre fracasso. Você tem que gostar de fracasso.
Fracasso é uma delícia, né?
Porque você aprende mais no fracasso do que, no que só quando dá tudo certo, tá? Então eu não cheguei aqui, eu não tô passando aqui pra ser mais um. Eu me jogo de corpo e alma nos projetos. E por que que eu faço isso? Porque eu quero fazer a diferença. Eu quero viver uma aventura. Minha vida tem que ser uma aventura. Minha vida não pode ser um mar de medo.
E só desse dado que você tinha falado, né? Desse dado não, desse fato, comprovação, que a única certeza da sua vida é a morte, gente, isso já é mais do que suficiente para você viver de uma maneira feliz. Se você sabe que você vai morrer, e o mais legal é que você não sabe quando, cara, hoje é a mudança na sua vida, é hoje que começa. Vai que seja amanhã aí, se você não fez o que você queria. Lógico que não vai ser, mas só de você saber disso já tem que ser um combustível, um impulsionamento para você parar de ter medo e fazer algo que vai te fazer feliz, que vai fazer a sua vida feliz. Tem um dado, inclusive, o porquê de ter negócio próprio, que é do Banco Central Americano, que ele fala que famílias que têm empreendedores, olha isso aqui, famílias que têm empreendedores, casas que têm um empreendedor, faturam até 5 vezes mais do que famílias que têm apenas pessoas que trabalham em sistemas convencionais, em trabalhos convencionais. Gente, só isso já é uma baita de uma vantagem de você ter um negócio próprio. Além disso, né, você pode ser dono ali do seu tempo, as coisas vão depender muito mais de você do que propriamente dito dentro de uma empresa. Às vezes você está dentro de uma empresa onde você sabe exatamente o que tem que mudar, mas você não tem autonomia para mudar aquilo. Quando você se torna empreendedor, não. Vai depender justamente de você, da sua equipe, de arregaçar as mangas ali, de realmente fazer as coisas acontecerem. Quanto mais produzir, como o Fábio disse, você vai faturar, você não tem um teto X, um salário que foi alguém que disse para você que você ia ganhar só 5 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, não, é ilimitado, você que vai fazer a sua produção, você que vai fazer ali o seu cheque, seu prolabore, ser do tamanho que você tá querendo, do tamanho que você merece. Outra coisa que eu acho uma baita de uma vantagem e que tem um propósito ligado por trás de ter seu negócio próprio, é você poder sim dar oportunidade para outras pessoas. Isso que eu acho fantástico hoje. Tem muita gente que reclama, né, Fábio? Ah, o Brasil não tem emprego. Ah, São Paulo não tem emprego. Ah, o Nordeste não tem emprego. Cria você emprego para as pessoas. Vai lá, seja autorresponsável. Por que você fica esperando dos outros? Por que você não faz a sua realidade? Por que você não faz as coisas acontecerem para você? Então, isso é que eu acho muito bacana, de você realmente, como empreendedor, poder dar oportunidade, poder criar algo que possa, por exemplo, tirar a dor do seu cliente, poder criar algo que possa facilitar a vida das pessoas. O empreendedor é isso. Eu acho que ele é pago pelo tanto de pessoas que ele resolve, aí, o tanto de problemas, na verdade, que ele resolve das pessoas. Então, tudo isso aí eu coloco de motivos, né, para você ter negócio próprio. O que mais você quer acrescentar aí, Fábio?
Eu vou dar um exemplo agora. Agora, de manhã, o que aconteceu? O que é legal de você ter um empreendedorismo, né, com você, assim, você faz seu prolabore, você faz de acordo com a quantidade de trabalho que você coloca. E é muito legal isso, porque em vários momentos da minha vida, desde que eu empreendo com a minha esposa, a coisa era assim: tá, eu quero casar. Quanto que é o casamento? Tanto, vamos buscar. Eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção na época que a gente estava para casar, minha esposa queria gastar R$12.000 de florzinha. E, cara,
me fala,
doeu no coração. Eu cheguei para ela e falei assim: a gente brigou, tá? Por causa disso daí, por causa da florzinha. Aí eu cheguei para ela e falei assim: ah, é? Você quer a florzinha? Vende R$12.000 que eu vou lá e faço o serviço e você vai ter a florzinha. Sabe o que ela fez? Ela vendeu R$55.000 para uma pessoa só.
Toma aí essa florzinha.
Eu paguei com o maior prazer a florzinha. E aí hoje a gente tava tendo uma conversa no carro, porque a gente foi fazer as fotos da Júlia e eu gostei de 34 fotos. E aí ela quis tirar grande parte das fotos. E eu virei pra ela e falei assim no carro: cadê a mulher das florzinhas? Gente, olha como medo segura as pessoas, né? Porque pra casar, ela não pensou duas vezes. Ela foi lá e pá. Agora, pra comprar as fotos, eu queria a mesma atitude dela. Falei: não, eu vou vender e vou ter as fotos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também pra, ao longo do tempo, a gente não começar a ficar com medo das coisas, né? É natural, ela tem hoje uma filha, né? Ela hoje toma as decisões com base em mais estudo, mais... Só que, gente, é uma coisa que a gente tem assim, ó, quando a gente estabelece uma meta, a gente cumpre. A gente vai lá e faz, arruma dinheiro. Então a gente não pode deixar se limitar pelo medo. Então, isso que é legal no empreendedorismo. Você vai lá, você tem uma meta para buscar, só depende de você. Porque você tem os meios para faturar mais, você tem os meios para ir atrás. É só se movimentar. Então, isso que eu acho muito legal. Você faz o seu resultado, você faz o seu... Você busca os seus sonhos e só tá na sua mão. Não tá na mão de ninguém. É claro que alguém vai ter que comprar o seu serviço. Mas se você se capacitar e prestar um serviço de boa qualidade ou vender um produto de boa qualidade, não tem pra ninguém. Você vai vender e vai criar uma carteira de cliente fiel.
É isso aí. Você aprende a fazer dinheiro. Basicamente, é isso que acontece. Depois que você começa a pegar as habilidades, você enxerga a oportunidade em tudo, você vai começar a fazer dinheiro de forma cada vez mais consistente, sem depender das pessoas. Show de bola, Fábio. Gostou do papo de hoje?
Muito bom. Eu creio que a gente vai contribuir com muita gente aí que está a um passo de empreender e muitas vezes está precisando de uma injeção aí, uma injeção de ânimo, está precisando de experiência de alguém que já passou pela jornada, pela trajetória. Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês, que você possa efetivamente tomar essa coragem, fazer sua transição de uma forma sábia, de uma forma tranquila, uma forma pensada, mas ouse, né? Não deixe a ousadia de fora não, porque o empreendedor ele tem que ser ousado. Falei num treinamento meu a respeito do medo, sobre a frequência que o medo traz. O que é a crise? É o medo. É o medo instaurado ali que faz com que as pessoas tomem decisões emocionais, decisões no desespero. Isso é a crise. E o empreendedor entra nessa hora, na hora da crise. Ele bate no peito e fala assim: ah, então tá todo mundo vendendo, eu vou lá e compro. Eu faço tudo diferente do que as pessoas normalmente fazem no medo.
Tanto é, Fábio, só um dado, que grande parte das empresas aí da Bolsa de Valores Americanas, das, sei lá, pelo menos 60% das empresas que estão lá, nasceram em épocas de crise. Nasceram em períodos totalmente de crise. A oportunidade ali, falam que quando está em momento de crise, as pessoas elas ficam mais criativas, as pessoas têm mais atitude, até porque às vezes a água está batendo na bunda, né? Então ela vai agir, ela vai deixar aquele medinho de lado e vai precisar agir, certo?
Perfeito, é isso aí. O medo, ele na verdade, assim, a crise, se você ler um livro chamado Teoria do Caos, As coisas boas nascem nesses momentos também. Muito mais nesses momentos do que no momento de festa, de bonança. Ele vai nascer no momento de perreio. Se você está preparado para isso e entende isso, você aproveita muito bem, navega muito melhor em momentos de crise.
É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do Papo de Brother de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui seus comentários. O que você identificou de tudo isso e qual a sua opinião em relação ao emprego tradicional versus empreender? Deixa aqui o comentário pra gente. É muito legal. A gente lê todos os comentários. Sempre tá respondendo também para todos vocês. Se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. Porque com isso a gente consegue criar cada vez mais conteúdos aí interessantes e relevantes para empreendedores assim como você. Fábio, valeu, um grande abraço aí e até semana que vem.
Até semana que vem, fica com Deus.